Olá, sejam todos muito bem-vindos ao nosso primeiro episódio da segunda temporada do podcast Jogando Verde. Hoje estamos recebendo aqui a Alanda Mercês, que é estudante de Engenharia Sanitária Ambiental da UFBA desde 2020 e bolsista do Teclin desde 2021. Aí a gente conta com a participação também do Eric, que ele é estudante de Engenharia Sanitária Ambiental também aqui na UFBA, desde 2020. Ele é membro da ESA Júnior, Empresa Júnior de Engenharia Sanitária e Ambiental, desde o segundo semestre de 2021. Todos esses discentes desenvolvem funções importantíssimas aqui em diferentes atividades extracurriculares vinculadas ao Departamento de Engenharia Sanitária e Ambiental da UFBA. E o objetivo do episódio de hoje é entender um pouco mais sobre esse impacto na vivência dos estudantes universitários. Além de permitir também que os ouvintes conheçam um pouco mais as iniciativas extracurriculares presentes aqui no Departamento de Engenharia Sanitária e Ambiental. Então, Alanda, seja muito bem-vinda, se quiser falar um pouquinho de você.
Olá, gente, tudo bem? Me chamo Alanda. Como Marcelo já me apresentou, sou estudante do curso de Engenharia Sanitária Ambiental. Hoje estou aqui representando o Teclin, que é a Rede de Tecnologias Limpas da UFBA, e sou estudante desde 2020.1 e também hoje atuo em outras áreas como a empresa Júnior, como também já foi citada e hoje está sendo representada por Eric.
Legal. Opa, Eric, já fica à vontade aí para se apresentar também.
E aí, Marcelo, tudo bem?
Tudo ótimo, e você?
Prazer, Eric, aqui. Como a Landa falou, sou membro da ESA Júnior, empresa de engenharia sanitária ambiental da UFBA. Atualmente sou diretor comercial. Entrei também em 2020.1 na UFBA, no curso de engenharia sanitária ambiental.
Bacana.
Pronto, para dar prosseguimento, eu vou falar um pouquinho sobre o tema que a gente escolheu. Então, de maneira geral, os estudantes brasileiros relataram que as atividades extracurriculares proporcionam a aquisição de conhecimento e novas experiências que complementam o currículo básico, satisfazem o desejo de vivenciar a profissão escolhida e, em alguns casos, são uma fonte de renda para o estudante. Então, a participação em atividades extracurriculares pode resultar em mais satisfação e compromisso com o curso, aprimoramento das habilidades de liderança e facilidade de estabelecer relacionamentos interpessoais, além de alavancar a empregabilidade dos jovens. Isso porque a participação em atividades complementares demonstra que os jovens se preocuparam com a qualidade de sua formação e foram proativos na busca por experiências para que não ficassem restritas àquelas oferecidas pela grade curricular dos cursos, o que faz com que os empregadores acreditem que eles apresentarão postura semelhante quando contratados. A combinação entre atividades obrigatórias e não obrigatórias contribui para o aperfeiçoamento cognitivo e afetivo dos estudantes. Isso foi retirado de um artigo chamado Percepções de Estudantes Universitários sobre a realização de atividades extracurriculares na graduação, publicado na revista Psicologia, Ciência e Profissão. E aí eu queria saber como é que vocês se sentem, em relação a isso, se vocês concordam, discordam, discorram um pouco sobre.
Pronto, falando um pouco sobre o Teclin, né? Uma rede de tecnologias limpas que trabalha justamente nessa integração. E existe justamente com o intuito de estabelecer e dinamizar essa cooperação interinstitucional para realizar estudos e experiências que podem ser proporcionadas também não só pelos professores do Departamento de Engenharia Sanitária e Ambiental, mas também para ampliar e aprofundar o conceito de tecnologias limpas na prática produtiva entre os próprios bolsistas que estão ali participando ativamente, como também para toda a universidade. Então, quando a gente pensa em todas essas habilidades que foram citadas, que esses projetos acabam oferecendo, a gente também está incluindo a oportunidade que o Teclin tem de oferecer todo esse conhecimento e dispor de uma oportunidade que o bolsista tem de se desenvolver não só de maneira pessoal, né, desenvolver todas as suas habilidades pessoais, mas também de desenvolver habilidades técnicas. Então você aprende a não só se comunicar, mas você também aprende um pouco sobre como pesquisar, você aprende um pouco mais, no caso do Teclin, sobre tecnologias limpas, sobre produção mais limpa. Então acaba sendo uma VA de mão dupla.
É, no ponto de vista da ESA, a ESA Júnior foi uma das melhores escolhas que eu tive a entrar na faculdade assim, de atividades extracurriculares. Porque dentro da ESA a gente tem um ponto de vista bem diferente da sala de aula, porque a gente põe em prática não só projetos do nosso curso, já que a gente tem essa cultura de todo membro projetista, a gente também desenvolve muito o lado empresarial. A gente tem uma cultura organizacional muito grande, que os membros que passam pela ESA, eles podem se desenvolver em vários setores, como departamento de comercial, que eu faço parte, presidência, agente de gestão, entre outros. Então, durante o tempo que esse estudante passa na ESA, ele está aprendendo a parte prática do seu curso, fazendo os projetos, e também ele está tendo essa visão empresarial, que vai ser importante para o futuro dele. Outro ponto importante também para destacar é que a ESA é formada apenas por estudantes, então a gente tem essa cultura de ser uma empresa-escola, algo que está ali realmente para aguçar esse lado dos estudantes, desenvolver eles para que no futuro sejam profissionais qualificados para a área.
Fora que o nível da... Na minha concepção, assim, acho que o nível e exigência assim, dos trabalhos que vocês executam, apesar de ser uma empresa escola, eu acredito que vocês pegam projetos bem importantes aí de empresas e tudo mais.
Sim, sim, Marcelo. É, justamente isso aí vai estar desenvolvendo o estudante, né? Que a gente acaba vendendo para pessoas físicas, empresas, então ele vai aprendendo como tratar cada cliente no futuro dele, na formação dele. Então a gente acaba saindo com um know-how gigante da ESA. A gente sabe como lidar com o cliente, sabe identificar o perfil do cliente. E então, se desenvolve através de capacitações, que são feitas às vezes por ex-membros, já que a gente tem uma rede muito grande. Alguns membros da ESA têm esse sentimento de pertencimento, mesmo sendo da ESA. Então chega aqui alguns profissionais formados já, que passaram pela ESA Júnior e acabam contribuindo, fazendo esse retorno intelectual para a capacitação dos membros atuais. Então, só vejo benefícios se está na ESA.
Pronto, já que a gente está discutindo sobre um tópico importante, né, que é como todas essas oportunidades podem agregar valor aos estudantes, né, todas essas iniciativas da própria universidade, trazendo um pouco sobre a visão do TechLean e trazendo sobre a rede em si, a gente entende que, ao contrário da ESA Júnior, que trabalha ali e desenvolve mais a comunicação e a atuação ativa do estudante no cotidiano, trabalhando na prática, na execução de projetos, o TechLean tenta desenvolver ali algumas habilidades um pouco mais relacionadas à pesquisa. Então, você acaba desenvolvendo o seu poder de escrita, você está ali o tempo todo passando por correção de professores, então tudo que você escreve, tudo que você pesquisa está passando por essa orientação, né? Então você acaba aprendendo como escrever cientificamente, o que vai lhe ajudar bastante no final do curso, quando você precisar escrever algum TCC, quando, enfim, você precisar, até, quem sabe, no seu mestrado, no seu doutorado, você vai acabar adquirindo tais habilidades, o que já é algo a mais.
Acho legal trazer um pouco da experiência do PET também, né? A gente tem três pilares, a gente trabalha com um tripé, que é pesquisa, ensino e extensão. Então a gente tem todo esse know-how de trabalhar com a parte universitária, acadêmica, mas também de devolver isso para a sociedade. Então é um paralelo interessante entre as atividades desenvolvidas pela ESA quanto pelo TechLean.
Só complementando mesmo o que as meninas falaram, a ESA Júnior não tem muito esse viés acadêmico que as outras iniciações têm, de pesquisa e ensino de fato. É algo mais voltado na questão da prática, na vivência empresarial, como eu tinha dito antes. E também outro ponto importante da gente falar da ESA é que a gente tem sim um lucro com a venda dos projetos, só que esse lucro é todo revestido em a estruturação da empresa e a capacitação dos membros. Então, a gente de fato lida com o dinheiro nessa Júnior. A gente tem um setor financeiro para lidar com isso. Então, é uma empresa. É uma empresa, só que a gente não tem fins lucrativos.
Pô, legal. Bom, aproveitando aí que você já está empenhado falando da ESA, Conta aí pra gente o que você faz lá exatamente, tipo, qual que é a sua função lá, sua responde um pouco mais da sua rotina, responsabilidade. É puxado, não é? Dá pra fazer? Quanto tempo exige de você?
Pronto, Marcelo. O legal da ESA é que a gente tem uma rotatividade muito grande dos cargos. Então, alguns cargos têm duração de 6 meses, sem podendo renovar. Outros que são os campos mais táticos, que no caso é a diretoria, da qual faço parte, a duração é de 1 ano. Mas você pode renovar nesse mesmo cargo ou então ir para outro cargo. Atualmente, eu sou diretor comercial na ESA. As atividades que eu desempenho é prospecção. Tá lidando com clientes, tá vendendo. Eu tô no front da empresa ligado a essa área de vendas. Só que a gente também tem outros departamentos. Já falando do front, a gente tem o departamento de marketing, que cuida da imagem da ESA Júnior, que gera o site, as redes sociais, que idealiza campanhas, publicidade e tudo mais. E a gente também, no front da empresa, a gente tem o departamento de projetos. O departamento de projetos, no caso, é quem faz a execução. Depois que passou para o comercial, todo o processo de vendas, a gente tem a passagem de bastão para projetos. O departamento de projetos aqui, depois da etapa de vendas, vai estar em contato com o cliente para, de fato, executar o projeto. A gente tem a equipe de projetistas, que é todos os membros da ESA, independente de cargo, departamento. Então, o departamento de projetos, ele fica responsável por selecionar quem vai fazer aquele projeto, além de capacitar os membros durante a jornada do projeto. Saindo um pouco dessa comunicação com o cliente, a gente tem um back da empresa, que é o departamento de gente e gestão, que cuida do setor financeiro da ESA Júnior, uma parte, e também cuida do time. Quando eu digo cuidar do time, é mais do clima organizacional, estou falando também de capacitação dos membros, é também cuidar do nosso processo seletivo, desde a capacitação dos novos membros, que geralmente a gente faz quando está chegando calouro, até o final. E a gente também tem o departamento de presidência, da qual fiz parte quando entrei na ESA. Como eu disse, você tem a rotatividade dos cargos, você não tem que entrar e ficar preso em um departamento. O departamento de presidência, ele cuida mais da relação institucional da ESA. Com quem? Com a UFBA, que é com nossos discentes, professores. Também ele lida com questão de parceria com empresas do mercado, como, por exemplo, uma empresa de análise de água que a gente precisa para fazer nosso serviço, um laboratório. Então, o departamento de presidência está cuidando dessa relação com outras empresas, juniores também, o nosso núcleo, o Nérgio. Também tem a questão da estratégia, que é uma parte do departamento de presidência, que faz acompanhamento dos nossos objetivos, porque a gente segue um planejamento, a gente, de fato, é bem organizado. Então, o departamento de presidência também faz o acompanhamento desse planejamento.
Nossa, que bacana. Pelo que você falou, então, a ESA, ela é muito bem estruturada, né? Porque seria uma parte referente aí à parte do RH da empresa, né? Para selecionar os novos calouros e tudo mais. Tem a parte de vendas, tem a parte de projetos, então é bem completa, né? E aí, pô, Alando, eu queria saber o que você faz lá no Teclin, qual que é a sua principal missão lá, suas responsabilidades também, quanto que te consome, assim, de tempo durante a semana, é difícil, não é, como que é?
Pronto, eu já vou começar dizendo que é difícil. Eu acredito que nenhuma das atividades que a gente esteja tratando aqui é fácil. Acaba consumindo muito do nosso tempo, né? Entrar em empresa júnior é complicado, assim como estar na rede de tecnologias limpa, que trabalha com projetos de pesquisa, também é algo complicado. Então, falando mais especificamente da minha atuação no Teclin, eu estou ali presente em 2 projetos de pesquisa. O primeiro deles, mais conhecido como Alimenta Salvador, inclusive no próprio Instagram a gente está assim, como Alimenta Salvador. E basicamente a gente trabalha com a ideia de promover estratégias para melhorar, né, a segurança alimentar e nutricional das pessoas, mais especificamente da população de Salvador. Então a gente está ali fazendo estudo com produtores e produtoras de alimentos saudáveis, com comerciantes, com consumidores. Enfim, a gente tenta entrar em contato com esses principais atores, né, do sistema alimentar, justamente para conseguir traçar as melhores estratégias para fazer essa promoção que a gente tanto prega, né, no nosso objetivo do projeto. E é basicamente isso. Então, a gente tenta fazer isso da melhor forma possível. Então, a gente não só trabalha com pesquisa de dados oficiais, né, fazendo pesquisa de artigos científicos, de revistas, em algumas bases de dados, mas a gente também tenta fazer isso de maneira um pouco mais dinâmica, ou seja, propondo alguns eventos de integração entre esses atores, participando de algumas ações que possam trazer mais visibilidade para o projeto, né? Assim como também a criação do nosso Instagram foi uma outra estratégia da gente se conectar mais com esse público e conseguir esses dados, com o intuito de promover essa integração da melhor forma e também de ter dados para a nossa pesquisa. E eu acho que isso é o mais interessante, sabe, da pesquisa mesmo, dessa parte de projeto de pesquisas, porque você está trabalhando ali com uma ideia em que você vai fundamentá-la para que de fato aconteça, sabe? Então, se você quer fazer algo, você não vai simplesmente fazer por fazer, mas você precisa pesquisar, você precisa ver quais são as vias, os caminhos, ter dados suficientes para mostrar e provar que aquilo vai realmente acontecer se for feito X, entendeu? Então, eu acho que o interessante dos projetos de pesquisa é justamente isso. Como eu falei, consome muito, né? E há outras linhas de atuação no próprio TechLean. Eu falei que eu faço parte de mais um outro projeto de pesquisa, né, que é com relação à resiliência dos brechóis, a ideia da criação de uma rede de brechóis mais verdes, né, onde a gente trata agora não sobre a questão da alimentação, mas sobre a ideia da roupa, da produção têxtil, de forma que a gente entende que a produção têxtil hoje tem um impacto muito grande no meio ambiente, no meio social, em vários meios, na verdade. E a ideia é justamente minimizar esse impacto com a promoção da existência dos brechóis. Então, a gente não está trabalhando ali só com as empreendedoras de brechóis, mas a gente também está trabalhando com a promoção do consumo de roupas em brechóis, ou seja, do público-alvo, né, dos clientes-alvos, que realmente pode colocar esse negócio cada vez mais para crescer. E é o que os dados mostram, que esses negócios estão cada vez mais crescendo e que daqui para 2030, 2050, a gente tenha negócios de brechóis muito mais resilientes e fazendo parte do mercado de fato. E é isso, sabe? O TechLean, ele proporcionou essas experiências, onde eu já tenho uma visão um pouco mais ampla e ao mesmo tempo específica sobre esses temas, né? Então tem uma certa bagagem. E acredito que todas as outras bolsistas que fazem parte de outros projetos de pesquisa ou então estão sendo orientadas para alguma dissertação, TCC, elas também conseguiram adquirir tal bagagem teórica e prática também, conforme a orientação dos professores orientadores que fazem parte do departamento. E o TechLean é justamente sobre isso, é sobre oferecer todas essas oportunidades.
Pronto, Londa, você falou assim apaixonadamente sobre a área de pesquisa. Aí eu queria saber o que foi que te motivou, né, a participar do TechLean, se você sempre teve esse interesse pela área acadêmica, se foi uma surpresa para você, enfim.
Pronto, quando eu entrei na universidade, que foi em 2020, eu não tinha muita visão sobre o que era a universidade em si, né? Para mim era só chegar lá, pegar matérias e simplesmente isso. Até que no primeiro dia eu fui bombardeada com uma série de possibilidades de atuação fora da sala de aula. E uma delas foi a empresa Júnior, que eu consegui me inserir também. E o TechLean veio um pouco mais tarde, porém eu enxerguei no TechLean uma oportunidade de me desenvolver de uma forma que eu não tinha me desenvolvido ainda. Então, ao mesmo tempo que a empresa Júnior fez eu me desenvolver em um aspecto, o TechLean poderia me proporcionar de outra forma. Então, o que me motivou, de fato, a me jogar, a gostar da área acadêmica, que na verdade foi uma surpresa, eu não tinha pretensão nenhuma no início, foi mais a oportunidade que surgiu mesmo, e eu agarrei e fui atrás, foi a vontade de ter novas experiências. Então, eu queria, de fato, vivenciar coisas na faculdade, o maior número de coisas diferentes da faculdade. E o TechLean me parecia ser uma oportunidade de me desenvolver naquilo que eu até não tinha tanta afinidade, sabe? Eu nunca tive muita afinidade com a área acadêmica, então, quando eu pensei no TechLean, eu pensei, poxa, se eu não tenho afinidade, então agora é que eu preciso ter. Porque, querendo ou não, todas as vivências que você tem na universidade é por um propósito. Nada é, se você está em empresa júnior, não vai servir, não vai ser pra nada, não vai ser só pra você se divertir nem fazer nem nada, é pra você se desenvolver de alguma forma. Se você faz projeto de pesquisa ou projeto de extensão, você também tá se desenvolvendo alguma coisa em você. Então, era justamente essa motivação que eu tinha, sabe? Poder e agarrar o que tiver que vir a ter e me desenvolver no que eu poderia, entendeu?
Massa. Entendo o sentimento. E, Eric, você pode contar um pouco mais, né? Você entrou na ESA Júnior durante a pandemia já, um período bem difícil. E aí, o que foi que motivou você a se jogar, né? Assumir mais essa demanda? Conta um pouco.
Bom, esse processo que eu entrei foi um segundo processo que eu tava tentando. A minha motivação foi diferente do primeiro, né? O primeiro eu queria entrar mesmo só pra agregar no currículo, né? Que eu acho que tem muita gente que pensa que a ESA só vai isso. Só vai ter um peso no seu currículo. É um diferencial, sim. Mas pensando melhor nesse segundo processo que eu participei, que de fato eu entrei na empresa, a minha visão foi outra. Eu queria viver a ESA Júnior, mas como uma forma de aprendizado. Que é o que a ESA Júnior é. Então, isso que me motivou bastante. Esse interesse de aprender, de estar me desenvolvendo. Que eu considero que eu melhorei muito, tanto como pessoa, quanto como estudante da área, depois que eu ingressei na ESA Júnior. Então a motivação foi muito mais partindo desse campo, uma melhora pessoal, um desenvolvimento pessoal, melhor dizendo. Então foi isso que me motivou.
Ai, que incrível, bem filosófico, achei ótimo.
Profundo. Eu também gostei, achei legal. E, pô, deixa, já seguindo nesse assunto, né, deixa eu te perguntar, como que você resumiria a sua experiência dentro dessas atividades? Por exemplo, se, imaginando que a gente fosse construir teu currículo hoje, como que, o que você fez, assim, durante esse tempo trabalhando na ESA, que você poderia colocar lá no seu currículo, ó, fiz isso, essas competências aqui eu adquiri ao longo de um ano de trabalho, e enfim, quais são as principais, assim, que você colocaria lá?
Pronto, acho que a primeira, a principal, seria lidar com pessoas, lidar com time, né? Que a ESA Júnior, a gente tem esse sentimento de time, todo mundo ali é uma equipe, independente de posição na empresa, diretor, gerente, assessor. Então, aprendi bastante isso aí, de lidar com pessoas, de desenvolver esse lado meu. Também tem a questão de competências, de soft skills, como exemplo, melhora na comunicação. Eu tô agora numa área que depende muito da fala, que é a área de comercial. Então eu tenho que desenvolver meu poder de argumentação, minha fala tem que ser coesa. Eu tenho que passar pro cliente, de fato, as informações necessárias para ele estar fechando com a gente. Se você vê no nosso curso, a gente não vai aprender momento algum como lidar com o cliente. Pensa aí, você é engenheiro formado. Como é que você vai estar convencendo que o seu projeto é melhor do que o outro, de outro engenheiro? Como é que você vai estar lidando com o cliente? A gente não tem esse desenvolvimento. A gente pode entrar em um estágio, que a gente pode ficar nessa área assim de vendas e tudo mais, e não saber o que fazer. Também vale também para de projetos, porque como eu já tinha dito, todo mundo da ESA é projetista. Então, independente do departamento, a gente vai saber fazer um projeto quando a gente estiver estagiando, quando a gente for contratado.
Muito legal, exatamente. E você tendo essa experiência prática, né, você aprende também. E aí eu vejo fazendo um paralelo, né, de por o outro lado, assim, tão importante quanto essas habilidades, você poder se comunicar mais, de uma forma mais dinâmica, assim, no mercado e trabalhar soft skills e tudo mais, eu vejo também a oportunidade do Techlin de você evoluir o seu lado mais técnico, né? E aí eu queria ouvir de você, Alanda, qual que seria aí os principais atributos e, enfim, o que você colocaria no seu currículo hoje com base na sua experiência no Techlin? Fique livre aí para escolher qualquer coisa.
Pronto, eu acho que eu começaria com análise, ser um pouco mais analítico, falando um pouco mais de soft skill, né? Eu acabei desenvolvendo mais o pensamento analítico, uma vez que nada que eu tivesse uma ideia eu poderia simplesmente escrever e deixar ela daquela forma, sabe? Quando você tá em projeto de pesquisa, tudo que você acredita que é necessário, que é importante, você precisa fundamentar, então você precisa pesquisar e provar que aquilo de fato pode dar certo. Quando eu penso em algo, vem aquele instinto de pesquisar e ver se realmente pode dar certo, se outras pessoas já tentaram fazer, então acaba sendo algo que eu carrego para a vida, além da universidade. E falando um pouco mais sobre outros aspectos, as habilidades externas a essas relacionadas à comunicação, assim como a Elsa Júnior. O projeto de pesquisa também exige muito a comunicação, né, com as pessoas. Eu tenho que estar, a gente tem que estar entrando em contato geralmente com os atores que vão fundamentar a nossa pesquisa. Então, de um lado, por exemplo, do Alimenta Salvador, a gente está ali entrando em contato sempre com produtores, né, comerciantes, consumidores de alimentos saudáveis. Então, a gente vai estar lidando com pessoas novamente. Eu acredito que nada foge das pessoas. Você precisa, em algum momento da sua vida, saber se comunicar com elas. E escrever é uma forma disso, sabe? Você começa escrevendo. Quando você tem a habilidade de escrita, você começa a desenvolver também sua habilidade de fala automaticamente, e automaticamente começa a ter a comunicação mais assertiva. Então, eu diria que seriam essas habilidades, sabe? E também a minha relação com os professores do próprio departamento. Eu sinto que hoje eu tenho uma conexão muito mais forte com os professores do departamento devido ao TechLean, o que isso já me dá um leque de oportunidades. Então,
vou aproveitar e fazer um paralelo aqui. Então, que você falou da sua relação, né, com os professores, com os docentes. E aí, Landa, eu queria saber como é que você enxerga, né, o impacto dessa sua vivência no TechLean no seu futuro acadêmico, no seu futuro profissional. Como é que, se você já está colhendo esses frutos, como é que tem sido para você?
Pronto. Os professores já conhecem a Landa. Não todos, mas uma grande maioria já me conhecem como a bolsista do TechLean. Conexões é importante para você conseguir tudo nessa vida, né? Então, tipo, se você tem conexão com professores, você pode receber possíveis indicações, você pode receber futuras oportunidades. Não se limitam apenas ao seu movimento ali na universidade. Pode ir além disso, sabe? Então, quando eu me formar, Então, tudo isso acaba influenciando e eu acabo recebendo um certo apoio por parte desses professores, sabe? Outra coisa também muito importante é que eu tento, como eu já falei, né? Eu tento sempre me desenvolver para ter habilidades diferentes, vivências diferentes. Então, na empresa Júnior, agora no TechLean. Então, eu acabo tendo um certo leque de conhecimento pode me ajudar bastante no meu futuro acadêmico e profissional. Então, o impacto dessa vivência vai ser muito grande, porque eu vou ter uma visão, uma amplitude muito grande, sabe, de conhecimento. Então, eu vou entender o que uma empresa júnior faz, eu vou entender a importância de uma empresa júnior e sua atuação, assim como eu vou entender a importância da área acadêmica para o desenvolvimento pessoal, né, e técnico do estudante. E vou saber conciliar e ter essa amplitude cada vez mais, sabe? E poder passar isso para outras pessoas, o que eu acho que é super importante. Então, enfim, eu diria que esse seria o verdadeiro impacto da minha vivência. Eu ia falar que eu acho que também esse momento acaba sendo, de aprendizado na universidade, acaba sendo para você entender o que, que você também não quer, né? Então, quando você pensa assim, eu tô nisso aqui, eu já fiz parte disso ali, disso aqui, de não sei o quê. No final das contas, isso foi tudo oportunidade pra você simplesmente colocar o pé no chão e, de fato, decidir o que, que você quer, sabe? Então, imagine, eu e Eric, a gente entrou em 2020, né? Então, a gente só tem aí 2 anos, na verdade, nem 2 anos, por conta da pandemia. E a gente já tem uma base teórica, a gente já tem um conhecimento muito grande e um direcionamento muito forte sobre o que a gente quer. É claro que isso pode mudar com o tempo, mas a nossa vivência proporcionou também já esses pensamentos, sabe? Do que a gente quer seguir no nosso curso. Então, talvez se a gente não tivesse se desenvolvido, entrado na empresa júnior, entrado no projeto de pesquisa, a gente não teria essa visão tão cedo, sabe? A gente poderia demorar um pouco mais para se encontrar. Então, acaba sendo uma forma também de se entender, se autoconhecer durante todo o curso.
Sim, concordo. E não quer dizer que sua experiência naquilo vai ser ruim, né? Tipo, Eric não tem pretensão nenhuma de seguir na área privada, mas tenho certeza que ele aproveita bastante da ESA, fala com muito carinho. Então, ele realmente tem aproveitado a experiência e tem sido gratificante para ele, mesmo que ele não queira prosseguir com isso, né, profissionalmente.
Não vai muito só disso não, porque a ESA Júnior é mais do que a vivência empresarial, né? Então, tá sendo útil também para meu desenvolvimento. Eu falo assim, hoje minha preferência é essa questão, né? Boa, tô vendo a obra da Embase, tô vendo a experiência de campo através da minha iniciação. Me encantei com isso aí. Então, hoje, se você perguntar, Érico, o que você quer amanhã, é isso. Mas eu acho que a gente ainda tá na fase de conhecer, de saber o que a gente quer. A gente tem sim tempo de pensar ainda sobre o nosso futuro. Como a Landa disse, a gente entrando na ESA, a gente entrando nas outras atividades extracurriculares, a gente tá vendo de tudo. Então ainda tenho interesse sim em participar da Guapura, do PET lá na frente, então posso mudar essa visão. Então é por isso que é bom essas atividades extracurriculares, que a gente possa participar da maior parte possível, porque você vê vários ramos da engenharia sanitária ambiental nessas aqui que a gente está conversando, PET, Guapura, ESA, Teclin. Então você vai aprendendo, você vai se conhecendo como profissional de fato. Você vai vendo o que é que você quer.
Mas, então, eu queria agradecer aí, tanto pro o Eric e a Alanda, que participaram do... responderam as nossas perguntas do podcast Jogando Verde, segunda temporada. E, para finalizar o episódio, eu queria que vocês deixassem uma mensagem aí de incentivo aos novos alunos que estão chegando. Se vocês fossem eles, o que, que vocês fariam chegando na faculdade hoje, com as experiências que vocês já têm? Então, passem esse feedback para a galera.
Pronto, eu diria para o estudante, eu falando aqui diretamente para o estudante, não deixar de ir fundo em alguma experiência por receios, porque é a partir desses receios, no início do curso, que a gente começa a se encontrar de fato. Então, se você conseguir alguma oportunidade, nem que seja no primeiro semestre, se jogue, porque se está aberta essa oportunidade para você, então é porque foi feito para você que está ali mesmo no primeiro semestre. Então, acho que eu diria isso, sabe? Agarre todas as oportunidades que chegar até você e não só agarre, como se desenvolva.
O que eu tenho para falar para vocês, o recado é que não tenham medo, velho, de se jogar em tudo que for possível, né? Tenham cuidado de se sobrecarregar, isso é óbvio. Mas o que tiver oportunidade de vocês fazerem, façam. Porque estágio no nosso curso começa a ser obrigatório no quinto semestre, que a gente pode estagiar. Mas quando você chegar nesse processo de estágio, se você passar pela ESA, Teclin, PET, Guapura, você já vai ter um conhecimento maior. Você já vai estar mais seguro de lidar com pessoas, com professores, como chefes, de fato, né? Então, você vai se desenvolver. Essas atividades extracurriculares são para preparar vocês para o futuro. Então, não tenham medo de ir, de se inscrever. E, como a Landa falou, a gente disponibiliza desde o primeiro semestre, que é para pegar o calor assim, ó, para já mostrar para ele, ó, isso aqui também faz parte do seu curso. Você pode não ver isso na sala de aula, mas também faz parte do seu curso. É algo que vai agregar valor para você no futuro.
Contempladíssima pelo que vocês falaram. Acho que é isso mesmo, saber aproveitar as oportunidades e aproveitar o momento também. E aí, de novo, queria agradecer, né, a vocês por estarem aqui, pela disponibilidade, pelo interesse, participar do podcast. E também agradecer a todo mundo que está escutando. Então, muito obrigada.
Lembrando aí que essa é uma atividade, né, desenvolvida pelo Programa de Educação Tutorial de Engenharia Sanitária e Ambiental PET.
E vocês podem acompanhar, continuar ouvindo o podcast, ficar atento às nossas redes sociais no Instagram, @petambiental.ufba. Então, fiquem ligadinhos. É isso, chega. Vocês podem se despedir também, gente. Manda. Eric.
Tchau, tchau, gente.
Obrigada. Valeu, galera, prazer estar aqui. Sigam essa Júnior também no Insta, viu? @essajúnior.
Opa, vamos. @essajúnior e o teclinho é qual?
Oi? O teclinho é teclinho UFBA.
Teclinho UFBA. Beleza, teclinho UFBA. Tudo junto. E @essajúnior. Combinado. Até mais, galera. Tchau, tchau.